Quem aqui também quer viver testemunhos tremendos como esse? Amém? A gente devia estar sempre se perguntando, né? Deus, cadê meu próximo testemunho? Né? A gente está falando sobre identidade nesse mês, né? Falando sobre nossa identidade em Cristo, nossa identidade individual como pessoas. Mas hoje eu queria trazer uma perspectiva coletiva dessa identidade também, porque eu creio que nós temos uma identidade como igreja, como povo de Cristo, como grupo, né, como esse coletivo. E se por um lado nós temos uma identidade individual como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus, né, você é isso individualmente. Você é a imagem e semelhança de Deus, a sua identidade é de vencedor, a sua identidade é de tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, né? Uma pessoa que já tem tudo que é necessário para vencer, né? Que já tem acesso a todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito, mas nós como grupo também, como igreja, nós também temos uma chamada específica e nós temos uma identidade que deve ser aquilo que nos caracteriza como corpo de Cristo. Isso. Amém? Então, queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Né? Às vezes é muito fácil entender o nosso papel individualmente. Né? Ah, eu sou aqui a pessoa que está na recepção, então... Eu vou dar as boas-vindas, eu estou aqui no louvor, eu vou me preparar ali durante a semana para trazer uma adoração, eu vou trazer uma palavra. Às vezes é fácil a gente entender o nosso papel individual, mas não é tão claro a gente entender o nosso papel coletivo. E é interessante que Jesus, ele sempre trouxe conceitos para os discípulos tangíveis. Ele trazia conceitos como parábolas que eram tangíveis. Por quê? Primeiro a gente tem que entender o que é natural, para depois a gente entender o que é sobrenatural. Né? Então, Jesus ele foi muito feliz na comunicação, nas colocações dele. Né? E eu vejo que a gente é igual um formigueiro. Né? É difícil você ver uma formiga sozinha. Quando você vê, está todo mundo junto ali, trabalhando e levando, né? Tal. E a igreja ela deve ser assim, né? Nós não fomos projetados para atuar isoladamente, mas a gente foi chamado para manifestar a nossa fé em conjunto. Lá em João 3, tem o versículo 3, versículo 8 e o versículo 12. Jesus está falando ali com Nicodemos e ele fala: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E finalmente, né, se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Então, Jesus ele sempre está trazendo os conceitos simples. E aí é interessante que a gente observa que os discípulos eles tinham um tempo ali, né, com Jesus um pouco mais íntimo, um tempo mais VIP ali, né, de mesa. E aí muitas vezes era o tempo que Jesus tinha a oportunidade de explicar para eles coisas de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Né? Então, é basicamente isso. Se Jesus fala para a gente as coisas da terra e a gente ainda não está entendendo, então como é que ele vai falar as coisas do céu, que são mais altas, que são, né, mais complexas? Então, eu queria trazer aqui 4 pontos sobre o nosso papel como igreja, a nossa identidade como igreja. Né? O primeiro ponto é que nós somos colaboradores com Cristo. O que é labor? Labor é trabalho. Colabor é quem trabalha junto. Então, nós somos chamados para trabalhar junto com Cristo. Né? Lá em João 3,13 fala: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu ao céu, o Filho do Homem que está no céu. E Jesus ele já falava isso antes da morte dele e da ressurreição. Né? Ele ainda não tinha ascendido fisicamente, os discípulos ainda não tinham visto ele subir aos céus, Mas ele já estava falando, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, é interessante que Jesus ele não tinha um ministério terreno que fazia alguns downloads ali do céu, né? Ah, não, eu tenho um ministério na terra, mas toda vez que eu preciso, eu busco lá no céu e volto. Não. Jesus tinha um ministério celestial que estava acontecendo na terra. Né? Muda a perspectiva. Né? Jesus ele tinha um ministério que a origem dele era celestial, mas manifestado através de uma visita prolongada à terra. Então, isso traz para a gente uma mudança de mentalidade. Nós temos uma mentalidade terrena, né, que a gente vive da terra para o céu, sempre suplicando, Deus, por favor, desce, vem resolver meus problemas. Quando, na verdade, Jesus veio para trazer uma mentalidade celestial, que é, nós vivemos do céu para a terra, declarando, já está resolvido nos céus, então eu só preciso manifestar isso na terra. Já está feito. Né? Então, quando você tem uma pessoa que é uma embaixadora de um país... Né? Quantos aqui sabem, se tem uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ali dentro daquela embaixada, a lei que vale é a lei dos Estados Unidos. Ainda que está em território nacional brasileiro, ali dentro é território americano. Se tiver do lado a embaixada da Alemanha, aquele território é alemão. Né? Então, nós aqui na Terra, nós operamos na lei do céu. Né? Onde nós tocamos, nós somos embaixadores trazendo a lei do céu para onde nós estabelecemos aqui na Terra. Quantos entendem isso? Amém? Então é muito importante a gente agir também dessa forma. Né? Não só entender, mas atuar dessa maneira. O embaixador ele não vem para criar leis novas, ele não vem para criar novas políticas, mas ele vem para cumprir as decisões que já foram tomadas no seu país de origem. E quantos aqui sabem que o céu é o nosso país de origem? Amém? Então, aquilo que já foi determinado no céu, aquilo que já foi definido no céu, são as coisas que nós vamos trazer para a terra. Lá em João 5,36 fala, eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E João 10,37 fala assim, se não faço as obras do meu Pai, não me acreditem. Né? Às vezes, a gente se perde a nossa identidade de igreja, como cristãos, porque as pessoas não estão vendo as obras do Pai através da nossa vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Da gente manifestar as obras do céu, que é o nosso local de origem, manifestar a lei do céu, as determinações do céu, onde nós pisarmos aqui. Né? Eu sei, assim, é indiscutível a importância do estudo bíblico, é indiscutível a importância de você conhecer a palavra, manejar bem a palavra, saber de teologia, né? Estudar, se aprofundar e realmente buscar crescer, mas a gente não pode ser uma igreja que só sabe tudo da palavra, da lei, mas não age. Né? A gente tem habilidade, às vezes, para responder qualquer pergunta teológica, mas a gente está com pouca capacidade de representar o reino dos céus. Isso é muito importante. Né? Não só conhecer, mas praticar. Né? E aí a nossa comissão como colaboradores de Cristo está, né, ali, João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele as fará também. E fará maiores do que essas. Né? Ou seja, Jesus ele está te liberando, te enviando para fazer obras maiores do que a que ele fez. Lá em João 20, 21, fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a gente não pode reduzir a nossa colaboração apenas a pregar, ensinar, evangelizar. Né? Mas a gente tem que acessar uma dimensão sobrenatural, que é a parte da nossa identidade como igreja. Amém? Então, parte da nossa identidade como igreja é manifestar o sobrenatural. Se a lei da física na Terra, né, ela vai falar uma coisa, a lei do céu que é o que a gente representa, que nós somos embaixadores, talvez ela vai desafiar as leis da física. Mas a gente tem que entender o que está acima de quê. Qual que é a hierarquia? Né? O céu está acima da terra. Então, aquilo que vem do céu é superior ao que vem da terra. E pode, né, desafiar aquilo que vem da terra. Você concorda comigo que a multiplicação dos pães e peixes ali que Jesus fez desafia as leis da física? Né? Jesus andou sobre as águas, isso desafia as leis da física? Né? Mas ele trouxe uma lei superior para se instalar numa realidade inferior. E ela tem que se submeter. Então, nós sabemos que somos de Cristo, somos do céu, como embaixadores temos autoridade para trazer o que é do céu para a terra, de uma perspectiva de quem está no céu. Amém? Número 2, nós somos um corpo unificado pelo amor. Tá? O segundo ponto. Quem aqui tem origem católica? De família? Muita gente. O Brasil é muito comum. Alguém aqui sabe me falar, em 2000 anos de Igreja Católica, quantas vezes a Igreja Católica se dividiu?
Duas ou três vezes.
Três vezes. Teve a Cisma do Oriente, que foi quando o Império Romano caiu, no ano 1054. E aí se tornou a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Oriental. Houve essa divisão mais forte. Depois teve a Cisma do Ocidente, eu não sabia disso, mas teve um período na Igreja onde tiveram três papas ao mesmo tempo. E aí cada papa tinha o seu povo ali, depois eles fizeram um concílio e aí conseguiu reunificar a Igreja. E a terceira, que é mais recente, foi a Reforma Protestante. Então a Igreja Católica, ao longo de 2000 anos, ela teve muito poucas divisões. Né? Em contraste, a gente vê as igrejas evangélicas se dividindo a cada discordância. Né? Ah, não, não concordo com você, eu vou sair, vou montar a minha, eu vou fazer outra. E a gente tem que entender, não se é a Igreja Católica, se é a Igreja Evangélica, mas a gente tem que entender o conceito por trás daquilo. Porque se o que nos une é a gente achar que temos que concordar em tudo, no primeiro momento que você discordar do seu pai, você vai sair de casa e falar, estou indo embora, não sou mais seu filho. Não é isso? Agora, uma igreja que se reúne ao redor de pessoas, de pais, de patriarcas, é uma igreja que fica unida. Né? Nisso, a gente tem que olhar para a Igreja Católica e tirar o chapéu. O cara pode estar sem ir na igreja há 10 anos. Mas aí faleceu o Papa, vai ter um novo Papa, e aí a galera, né, não sei o quê, eu sou católico, tudo, né? Tipo assim, o cara não é praticante, mas ele se reúne ao redor de uma autoridade, existe uma referência. Né, o cara está até ali, né, na concepção dele, numa vida de pecado, uma vida mais afastada, mas ele se considera católico. E às vezes a gente, como cristão, como evangélico, a gente ao menor sinal de discordância, ao menor sinal de divergência, a gente já está disposto a se dividir. Né? E a palavra fala que um reino dividido não subsistirá. Então, assim, parece que a gente tem uma nova denominação surgindo a cada desacordo teológico. É como se, em vez da gente lavar a roupa suja em família, a gente decidisse construir uma casa do lado. Não, não sou meu filho, meu pai, não vou construir uma casa do lado aqui agora. Não faz muito sentido. A Igreja Católica ela se reúne ao redor de um pai, que é o Papa, né, como uma figura de referência. Não se apegue muito a isso, mas mais para entender o conceito das coisas. Né? E, independente do que as pessoas pensam, né, dentro dessa estrutura católica, há sempre uma lição valiosa para nós, que é eles se mantêm unidos pelo relacionamento e não por uma concordância total. Né? Não são todos os católicos que concordam com a mesma coisa necessariamente, mas eles não estão tão preocupados com isso. Agora, a gente já tem esse problema, que a gente troca o relacionamento pela razão, troca a família pela filosofia, troca a comunhão pela concordância. E o nosso papel como igreja, uma das funções nossas como igreja é ser uma igreja unida. Lá em João 17, 20 e 21, fala assim, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra vão crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus está colocando aqui que uma das razões pela qual o mundo vai crer na igreja é a unidade da igreja. Uma das razões pela qual nós vamos ter alguma moral para falar alguma coisa como igreja é o fato de nós sermos unidos. Uma das razões pela qual nós vamos ser referência para alguém é o fato de nós andarmos em unidade. Né? A unidade não é um bônus opcional, mas é um argumento básico, crucial, que Jesus apresentou para que a gente possa trazer convencimento para o mundo. Jesus não orou por uniformidade, todo mundo igual, mas por unidade, todos conectados. Assim como a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, são distintos, mas inseparáveis. Né? A gente crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, apesar de serem a mesma pessoa, são os três em um, mas eles expressam características diferentes, cada um, do caráter de Deus. Né? O Espírito Santo como Consolador, Deus Pai e o Filho. Né? Então, imagina, né, se a gente tivesse mais unidade entre as igrejas, se a gente conseguisse não se separar tanto. Né? Então, a gente não foi chamado para concordar em tudo, mas para amar em tudo. Quando discordamos, né, e vamos discordar, isso é normal, nossa maior preocupação deve ser preservar o relacionamento e não ver quem está certo, quem está errado. Né? Interessante, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 2012, 2013, eu tive um problema sério no meu joelho, rompi o ligamento, né? E quem aqui já teve alguma lesão desse tipo sabe o tanto que é frustrante, porque o joelho não é uma coisa que você para pensar quando está tudo bem, mas quando ele não está tudo bem, você lembra muito dele, porque para tudo você precisa, né? Andar, se locomover. E eu lembro que eu morava nos Estados Unidos nessa época, rompi meu ligamento logo um mês e meio que eu estava lá, eu ia ficar um ano, e eu fiquei o resto daquele ano inteiro com meu joelho bem instável. E às vezes eu me distraía, esquecia, e aí ia fazer alguma coisa que, né, não podia, e aí meu joelho saía do lugar, aí eu ficava com muita dor ali dois, três dias, né, até o joelho voltar, e era uma coisa muito frustrante mesmo, assim, dolorida, frustrante, né, não tinha muito o que fazer ali naquele momento. E eu vejo que assim, isso traça um paralelo para mim de algo que existe, que está ali, mas que não está cumprindo a sua função. Né? Algo que é um órgão, né, assim como os órgãos do seu corpo, que talvez ele está ali presente, mas ele não está funcionando da maneira correta. E eu quero trazer isso como analogia sobre nós, igreja, que estamos aqui, existimos, né, a cada domingo, mas muitas vezes não agindo da maneira, na identidade do propósito que nós fomos criados para agir. Né? Então, como que isso é muito importante? O terceiro ponto, então, ó, o primeiro ponto que nós tivemos, né, somos colaboradores com Cristo. Segundo ponto, nós somos um corpo unificado. Terceiro, nós somos portadores de autoridade delegada. Autoridade delegada. Ou seja, nós temos autoridade como embaixadores, nos foi delegada uma autoridade que nós podemos e devemos exercer. Lá em Mateus 16, 15, Jesus ele vira para os discípulos e faz uma pergunta importante para eles. Fala assim: e vós? Quem dizes que eu sou? Né? Uns estão falando que Jesus era Elias, outros estão falando que Jesus era algum outro profeta, que ele era, né, um monte de coisa. Mas Jesus vira para os discípulos, que são, ó, vocês que andam comigo diariamente, me conhecem, acorda e dorme, come junto comigo. E vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha o peso disso, né? Por causa de uma revelação, Jesus falou: você será a pedra angular sobre a qual eu construirei a minha igreja. Por causa de uma revelação. Por causa de uma revelação correta de quem Jesus é. Jesus fala aqui: bem-aventurado, Simão Pedro. Não é você que está respondendo. Eu sei que você não tem capacidade para isso. Mas foi o Pai que te revelou isso. Bem-aventurado. Não foi carne e sangue. Isso não veio de uma ideia da sua cabeça. Isso não foi uma coisa que você sentou ali, filosofou e chegou à conclusão. Não. Mas o meu Pai que estás nos céus, que te revelou. Né? E como que isso reflete em Jesus falar. E você, né? Ele falou quem é Jesus e Jesus falou quem ele é e destravou ali o propósito dele. Né? A nossa identidade como igreja, ela nasce de uma revelação de quem Jesus é. Quando a gente entende quem Jesus é de forma prática e revelada, Jesus, ele é um espelho, né? A gente entendeu aquilo, aí ele falou: agora eu posso ativar você em quem você é. Não foi carne e sangue que revelaram quem Jesus é, mas o Pai Celestial. A igreja, ela não é construída sobre estratégias e ideias humanas, mas ela é construída sobre revelação divina. E aí Jesus segue, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha só, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas se a gente observar bem o texto, Jesus, ele não falou assim: Pedro, é o seguinte, a igreja vai se esconder dentro das portas do céu e qualquer ataque do inferno não vai conseguir derrubar, porque as portas do céu são indestrutíveis. Quantos aqui, né, pensam: pô, vou construir minha casa, a gente vive num mundo perigoso, então vou botar um sistema de segurança, vou, né, botar muro, vou botar uma cerca... Dentro de uma mentalidade pensando assim: eu não posso deixar nada, né, que vem de fora e invadir aqui a minha casa e a minha família. Não é isso? Agora, não. Jesus, ele falou que as portas do inferno não resistirão à igreja. Ou seja, a gente não está se defendendo, a gente não está acuado. A igreja está agressiva, ela está atacando. E as portas do inferno não vão resistir. Não é isso? Jesus não está falando assim: ó, eu vou te dar uma proteção que ninguém vai conseguir te abalar, que ninguém vai conseguir te invadir. Não, é o contrário, é você que está solto no mundo e as portas do inferno que se cuidem, porque elas não vão resistir à igreja. Né? Então, as portas, elas não atacam, elas defendem. Jesus está dizendo que a igreja não está na defensiva, mas na ofensiva. Não estamos escondidos em bunkers espirituais, mas estamos avançando contra o território inimigo. Amém? Então, é interessante que aí ele conclui o texto, né? Falando: e as portas do inferno não prevalecerão, né? E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E isso traz a gente para um conceito muito interessante, porque a igreja, eu creio que por muitos anos, ela se preocupou muito de falar das coisas ruins. Ah, não, que o diabo está solto e está fazendo um monte de coisa, e fulano está, né, endemoniado, tem que expulsar o demônio. Né? E é interessante, porque a gente tem aqui aquela passagem de Lucas 11, 24, fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa da onde saí. E voltando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem fica pior do que o primeiro. Ou seja, nós temos autoridade para ligar na terra, nos céus, e desligar da terra, nos céus. Quantas vezes a gente pensa muito mais no ligar do que no desligar, né? Ligar ali a nossa autoridade para expulsar um espírito maligno. Mas a gente não pensa no outro lado, que é, e agora que esse espírito maligno se foi, com que nós vamos preencher esse espaço? Né? A palavra fala que quando um espírito imundo é expulso de um homem e não é preenchido com o espírito, aquela casa fica vazia, arrumadinha, limpa, varrida e adornada. E se aquele espírito volta, ele traz outros 7 espíritos piores para ocupar aquele espaço. E quantas vezes a gente está tão preocupado? Ah, isso aqui é do diabo, isso aqui não sei o quê, isso aqui é... Mas a gente não se preocupa em nos encher com aquilo que é de Deus. Matematicamente, se quando Satanás caiu do céu, ele levou um terço dos anjos, não sei se isso é bom de matemática, mas se ele desceu com um terço, ficou 2, né? Matemática básica. Então, para cada um demônio, tem 2 anjos, né? Então, nós já estamos na vantagem. Então, a gente devia falar, no mínimo, 2 vezes mais das coisas de Deus do que a gente fala, né, dos perigos aí de Satanás, né? Mas eu acho que a gente não, nem isso aí, eu acho que é muita moral para ele, não merece nem esses 33% aí. Então, a gente precisa exercitar a nossa autoridade. O estilo de vida do alto não significa abandonar a terra, mas mudar a fonte das nossas decisões e declarações. Lá em Apocalipse 4:1, olha que interessante. João, ele vê uma porta aberta no céu. Para quem não sabe, né, João escreveu Apocalipse e o livro do Apocalipse é um livro de revelações sobre o fim dos tempos. Né? Então, Deus estava ali para revelar coisas pesadíssimas para João, coisas que eram completamente fora do pensamento de qualquer pessoa, algo muito pesado, algo muito denso. Né? Mas é interessante que Apocalipse 4:1, né, antes que Deus realmente revelasse tudo aquilo ali para João, João vê essa porta aberta no céu e ele ouve, suba aqui. Esse convite é como se Deus estivesse chamando João, vem aqui ver de uma perspectiva celestial. Né? Não é uma coisa assim, não, abandona a terra, abandona as suas responsabilidades na terra, mas não, é você subir ao céu com Deus para enxergar de uma expectativa celestial. E quantas vezes a gente precisa orar a Deus e pedir, Deus, como é que eu enxergo essa situação, esse problema, esse desafio de uma perspectiva celestial? Sim. Não é? Quantas vezes isso é tão importante, a gente se posicionar, parar ali no meio do turbilhão e pensar, Deus, me mostra esse contexto, me mostra essa situação da perspectiva que o Senhor vê. Então, nós conhecemos muito bem, né, o que é ligar na terra, porque estamos familiarizados com o mal, a gente sabe identificar o que é ruim, o que é mal, mas o nosso problema não é saber o que ligar, o nosso problema é saber o que desligar, né, liberar, o que a gente vai liberar na terra. Nós, como igreja, temos que parar de ser uma igreja que só diz para tudo, está amarrado, e começar a ser uma igreja que busca de Deus uma revelação do que Ele quer substituir nos lugares que estamos repreendendo algo ruim. Né? Então, todas as vezes que você está ali orando e repreendendo um espírito de confusão, um espírito de pobreza, um espírito de contenda, um espírito de briga, de tudo que é ruim, nós temos que ser também efetivos em declarar o que aquilo ali vai ser. Então, está saindo o espírito de injustiça, mas o espírito da justiça do Senhor está declarando. Eu estou ativando aqui o espírito da justiça. Está saindo o espírito da maldade, mas eu estou colocando o espírito do amor, da bondade. Né? Como que é importante a gente saber substituir isso na prática, nas nossas vidas. Né? Não só né, por exemplo, você está fazendo uma dieta. Ah, tem que tirar o chocolate. Quantos aqui sabem que é muito difícil você tirar alguma coisa que você gosta? Mas facilita um pouco quando você substitui aquilo com algo que talvez você não gosta tanto, igual o chocolate, mas que é um pouco mais saudável para o seu corpo. Né? Então, toda vez que a gente deixa um vácuo, aquilo ali faz uma falta enorme. Mas quando você sabe substituir aquilo ali com algo bom, isso tende a ser muito mais eficaz, muito mais efetivo. Então, Jesus está ensinando para a gente que não basta expulsar o mal, mas é preciso substituí-lo com algo melhor. Né? Às vezes, a gente pode estar vivendo uma situação onde você precisa ativamente se posicionar ali contra a injustiça, contra a maldade. Mas a gente precisa chamar os céus. A gente não precisa só expulsar o inferno. A gente precisa também chamar os céus e preencher as nossas vidas, a nossa família, as nossas situações com o que o Senhor diz, com algo do céu. Então, não basta varrer a casa, é preciso preenchê-la com a presença de Deus. Quando oramos contra a enfermidade, a gente também libera a saúde. Quando ligamos, né, quando a gente repreende ali o espírito de divisão, a gente tem que proclamar o espírito de unidade. Quando a gente repreende a depressão, a gente tem que liberar a alegria. Amém?
Amém.
E quarto ponto, por último, nós somos participantes da natureza divina. Ali em 2 Pedro 1, 2 a 4, fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, Pedro está falando aqui de duas rotas diferentes. A concupiscência que leva à corrupção, mas as promessas nos levam à natureza divina. Quantos aqui sabem que a nossa natureza é divina? Né? Nós viemos do céu. Deus nos plantou do céu na terra. E a gente, às vezes, foca no que a gente não pode fazer. A gente foca em pensar qual que é ali o mais próximo que eu posso chegar da linha sem cruzar ela. Mas a gente tem que enfatizar o outro lado, abraçar as promessas que Deus tem para a gente. Simplesmente evitar o mal nunca vai nos transformar. Mas o que vai nos transformar é a gente buscar cada vez mais a presença de Deus e mergulhar cada vez mais nisso. Quando a gente experimenta o cumprimento de uma promessa divina, não é simplesmente Deus fazendo algo por nós, mas é Deus fazendo algo em nós. Né? Quantos aqui já tiveram experiência de algo que você está esperando, está batalhando, está orando? E aquilo não é simplesmente, ah, Deus me deu isso aqui. Né? Quando Deus ele finalmente entra ali e age na sua vida. Não é simplesmente algo que Deus fez, né? Que Deus te deu, mas é algo que ele transformou no seu coração. Porque isso fala de um cumprimento dentro de uma necessidade, né? Que você estava sentindo. E Deus ele vem e aquela resposta de oração ela passa a ser até secundária. Se você comparar a satisfação de saber que Deus se lembrou de você. Não é isso? Não é simplesmente o que ele te deu, mas é o fato dele ter te dado. É o fato dele se importar com você. Né? A palavra ela é recheada de promessas de Deus. Todas as vezes que você estiver sem esperança, você pode abrir a palavra, porque vão ter promessas incríveis para você ler, para você se lembrar e para você se agarrar nelas. Né? Então, é sempre Deus fazendo algo em nós. A gente sabe que para o carvão se tornar o diamante, né, não é apenas uma mudança externa, mas é uma transformação muito mais fundamental a nível da nossa natureza. A gente vê ali em Atos 3, né, um homem que foi curado, e é interessante porque ele era coxo, né, ele era aleijado e ele foi curado, e aí a gente vê sobre três níveis desse atuar de Deus na vida dele. Né? Três níveis, não é simplesmente a cura, mas Deus curou ele em três níveis. Ele estava andando, depois saltando e depois louvando a Deus. Olha que interessante. Andando, né? Ele era coxo, então andando fala da cura física. Ele foi curado fisicamente. Aí ele começa a saltar. Saltar fala da cura emocional, né? Porque uma alegria, quando você está com alegria incontrolável, você não sabe como, né, o que fazer, você começa a saltar. Né? E aquela alegria ela substituiu décadas de depressão, décadas de espera, décadas de decepção. E, por último, louvando a Deus, ou seja, a cura espiritual. Ele foi curado de maneira física, emocional e espiritual. E o seu foco voltou, né, para o doador, não apenas para o dom. E quantos aqui precisam, como igreja, voltar a pensar em Deus como aquele que dá os dons. E não focar tanto assim nos dons. Focar em Deus como Pai. Focar em Deus como provedor e não simplesmente na provisão. Né? Aquele homem ele não simplesmente recebeu um milagre, mas ele se tornou um participante da natureza divina. Né? Então, dentro da promessa, aquela promessa possibilitou ele participar da natureza divina. Ali em 2 Pedro 1:8 fala, porque se estas coisas estiverem em vós e abundarem, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus não deve apenas nos informar, mas ele deve nos transformar e nos tornar frutíferos de maneiras impossíveis apenas por esforço humano. Então, nosso conhecimento da palavra a nível de igreja, como uma igreja atuante, uma igreja eficiente, eficaz, uma igreja poderosa, que Jesus fala ali que as portas do inferno não vão resistir. Essa igreja é uma igreja que não só decorou os versículos, não só decorou a teologia, não só tem todas as frases de efeito ali no lugar, mas é uma igreja que está atuando, é uma igreja que está executando, é uma igreja que está sendo mão e pé, que está alcançando. Amém? Então, a frutificação que Pedro descreve não é o resultado de técnicas de crescimento ou de estratégias humanas, mas a natureza divina sendo formada em nós. Nós, como igreja aqui hoje, o Ágape, nós vamos crescer e frutificar porque esse é o nosso propósito. Nós vamos crescer e frutificar não por uma questão de ego, de falar que é uma igreja grande, pequena, etc. Mas é por uma questão que essa é a nossa natureza divina. Tudo que Deus cria, Ele cria pequeno. E aquilo cresce e se desenvolve e se torna grande. E muitas vezes é necessário que você nasça, que você cresça e que você atinja uma idade de maturidade, como Jesus. Né? Jesus ele só começou a atuar aos 30 anos. E é interessante que hoje, 2000 anos depois, com tantos estudos, né, na área médica e tudo, se diz que um homem ele só atinge maturidade cognitiva de desenvolvimento cerebral aos 30 anos. Olha que interessante. Né? Ou seja, biologicamente, Jesus estava pronto também aos 30 anos. E nós, como igreja, temos que também aprender a respeitar esses processos para que a gente possa atuar da maneira que nós somos chamados. Né? Confiar nos processos que Deus tem para nós de amadurecimento. Né? Então, concluindo aqui, nós somos colaboradores com Cristo, chamados para operar do céu para a terra, não apenas clamando por intervenção, mas manifestando a vontade celestial. Isso. Amém? Ponto 1. Ponto 2. Somos um corpo unificado por amor, que transcende as diferenças, demonstrando ao mundo que a nossa conexão é mais forte que as nossas divergências. Amém?
Amém.
3. Somos portadores de autoridade, delegada para ligar e desligar conforme no céu, não apenas repreendendo o mal, mas liberando o bem e preenchendo com o bem no seu lugar. Amém?
Amém.
Número 4, somos participantes da natureza divina, transformados pelas promessas de Deus para manifestar o seu caráter em dimensões impossíveis humanamente. Tem coisas na sua vida que você não consegue explicar humanamente. Tem coisas na sua vida que não é o seu mérito, que não é a sua inteligência, que não é a sua sagacidade. Tem coisas que são influência divina. Então o mundo, ele não está clamando por mais uma religião, mais uma filosofia, mas ele está clamando por uma manifestação do poder e do amor de Deus. Né? A palavra fala que a natureza ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Nós, como igreja, nós somos filhos. E a natureza, a criação, ela aguarda pela manifestação. E quantas vezes a gente abre mão de se manifestar como quem nós somos, como a nossa identidade em Cristo? Quantas vezes a gente vive numa era de superficialidade, de tudo artificial, né? Até os bebês agora são reborn, né? Artificiais. Mas as pessoas elas estão ansiando por algo genuíno, algo verdadeiro, algo que realmente é natural. A nossa identidade ela não vai ser caracterizada pelos nossos sermões, pelo que a gente fala, mas pelos frutos que a gente demonstra. A nossa frutificação. Então, hoje eu queria, né, se puder, pode ficar de pé no seu lugar. Queria realmente te desafiar para viver de uma perspectiva do céu em direção à terra. Você é um embaixador do reino celestial. Você é alguém que traz e manifesta algo que não é seu, mas é do céu. Nós vamos demonstrar também um amor que transcende as divergências, celebrando e focando mais na nossa identidade, na nossa unidade, apesar das nossas diferenças. Todos nós aqui dentro somos diferentes, mas nós estamos unidos num propósito que é trazer o reino de Deus. E vamos exercer a nossa autoridade que nos foi delegada, não apenas repreendendo o mal, mas preenchendo com o bem, convidando a presença do Senhor para tudo o que nós fizermos. Tudo o que a gente for fazer, a gente possa convidar a presença de Deus. Que a gente possa saber, sim, limpar o caminho, mas que a gente possa também trazer Ele para preencher as nossas vidas e participar das nossas vidas. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem uma identidade definida para nós, Pai. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem uma identidade que o Senhor nos chamou para cumprir. E nós não queremos nos distanciar daquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos atuar como a Sua igreja. Nós queremos operar de maneira digna ao Seu sacrifício, Pai. Que nós possamos cumprir a nossa chamada de uma maneira que honre tudo aquilo que o Senhor fez para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos.